בעזרת השם דף מ"ו, תתת ג'ובה קמה, עולה פסואל, שלום עליכם. סתמוס דף מ"ו, נדסמה קוורטניה, קומי עשינו נובו פרק. קפיטל שול שנגח את הפרה. כבר יצאת את הסונטוס דוקומסו, הסונטוס כהנסון אובוי, ודפויס כהנסון אובורקו, כקאוזון דנו. קומי עשינו המשנה, פאלה, וסיגינש. שול שנגח את הפרה ונמצא וברה בצידה. אומבוי שפרום אבקה. A vaca estava prestes a dar cria. Vem a dua e matilou na caiada e mexe na caiada. O que foi encontrado é a vaca morta e o feto também morto. Não se sabe se o feto já tinha morrido antes da agressão do boi. A vaca tinha abortado o feto antes da agressão do boi. Ou o boi que causou a morte da vaca e também do feto. O que obrigaria o dono do boi a pagar... Também pela vaca e também pelo feto, mas não se sabe. No caso, é um boi tam que causou esse dano. Teria que pagar metade do dano, mas não se sabe se tem que pagar também metade do dano pela morte do feto. A Mishnah vai como Sumchus. Sumchus fala o seguinte, quando tem uma disputa sobre uma certa soma, se divide. Aquele que está sendo cobrado paga só metade. Assim fala, são coisas na Gemara, a opinião de Rahamim que discutem. Fala são coisas o seguinte, temos certeza que o boi matou a vaca, então o dono do boi tem que pagar, com certeza, metade do dano pela morte da vaca, um boi tam que causou o dano. Já com relação ao feto, é uma dúvida. Em vez do boi pagar metade, paga só um quarto do valor do feto. Vem para a Shana Kaita Shorvim Tzavlada Betzida. No caso oposto, uma vaca que estava prestes a dar cria, chifrou um boi, e o que aconteceu, que se encontrou depois, foi que o bezerro já tinha nascido, mas não se sabe se o bezerro estava dentro da vaca na hora do dano ou não. Se o bezerro estava dentro da vaca na hora do dano, então o prejudicado, o dono do boi, tem direito de cobrar metade do dano no corpo da vaca e no corpo do bezerro. Porque, como a gente sabe, quando um boi tam causa um dano, o responsável pelo dano tem que pagar metade do dano, migufou do corpo do boi agressor. Não se sabe se o bezerro estava dentro da vaca e participou do dano, parte do corpo da vaca na hora que a vaca agrediu o boi, e o dono do boi poderia cobrar metade do dano também do corpo da vaca, ou se ele quer, ele pode cobrar do corpo do bezerro, ou se não... Se o bezerro já tinha nascido antes do dano acontecer, antes da vaca chifrar o boi, então não foi o bezerro que causou esse dano. O dono do boi poderia cobrar metade do dano do corpo da vaca. Fala Mishnah, Mishtalem, Hatsi Nezek Minapará, Verevia Nezek Minavlat. Fala Mishnah, o que não dá para entender ainda. O dono do boi vai receber metade do dano recebendo posse do corpo da vaca e um quarto do dano recebendo posse do corpo do bezerro. Não dá para entender ainda que a Mishnah... Disse em um Zanagmará mais. Fala uma maravilha da Amara Shmuel. Fala o sábio. Zudivre Sumchus. A nossa Mishnah vai como Sumchus. De Amara Amora Mutada Safek Holkim. Como a gente mencionou, Sumchus, quando existe uma disputa sobre uma certa soma de dinheiro, então o prejudicado, o cobrado diz que não devo nada, o cobrador diz que você deve 100, fala Sumchus, pague 50. Vamos dividir a soma. Com a nossa Mishnah, a gente viu. Essa é a opinião de Sumchus. Aval Hachamim Urim, porém, fala o sábio Zeklar Gadol Badin. Essa é uma lei muito importante em relação a assuntos financeiros. Amotzim Echaviru Alavaraya. Ele vem, chega para Shimon e fala, Shimon, me devolve as 100 moedas que você me deve. Shimon fala, não te devo nada. Amotzim Echaviru Alavaraya. Ele vem, quer tirar 100 moedas de Shimon, traga uma prova. Sem prova, Shimon é o dono. Shimon tem a Hazaká, tem o domínio sobre esse dinheiro. Na dúvida, você não vai tirar nenhum tostão de Shimon. Então, no caso da nossa Mishnah, como no primeiro caso, tinha uma dúvida se o boi causou o aborto do feto da vaca ou não. Na dúvida, o dono do boi não tem que pagar pelo feto. Me traga uma prova que o meu boi prejudicou o seu feto e eu vou te pagar. Sem prova, você não vai receber nada. Por que Rami tem que enfatizar isso? É uma lei muito importante com relação a assuntos financeiros. Parece que eles vieram dizer algo novo aqui. Que essa regra é uma regra tão grande, tão relevante, que se aplica mesmo em casos que a gente poderia pensar que não se aplicam. Quais são esses casos? Isir, é sem necessário falar, de afirmizar comer bariu, mas e comer shema, mocimi chavir alavaraya. Num caso, no caso da nossa Mishnah, digamos que o dono do boi diz, talvez o meu boi matou o seu feto. Talvez não. É uma tanatema, é um argumento duvidoso. Talvez sim, talvez não. E o dono da vaca, dono do feto, ele diz, Tarat Bari, eu tenho certeza que o seu boi provocou o aborto desse feto, e provocou a morte do feto. Então aqui o cobrador, o prejudicado, ele tem um argumento mais forte do que o que está sendo cobrado, o responsável pelo dano. O prejudicado tem Tarat Bari, diz que tem certeza que ele merece pagamento referente ao feto. E o Mazik fala, tenho minhas dúvidas, talvez sim, talvez não. Poderia pensar que nesse caso que o que está cobrando tem um argumento mais forte do que o cobrado? Poderia pensar que não se fala que está cobrando com o argumento mais forte tem que também trazer uma prova, duas testemunhas que viram que o feto morreu por causa do boi. Poderia pensar que não é necessário uma prova, é suficiente um argumento mais forte, um argumento assertivo contra o argumento duvidoso, para que o dono do boi tenha que pagar pelo feto. Assim que eu poderia pensar, fala Ramin que não, Zé Clarga Dorbadina, essa lei de Amosim e Javirol Avarela se aplica mesmo nesse caso. Ele vem chegar para Shimon e fala, Shimon, tenho certeza que você me deve 100 reais. Shimon fala, eu estou na dúvida, talvez sim, talvez não. Poderia pensar que Shimon teria que pagar os 100 reais, porque ele tem um argumento mais fraco do que ele ouvir que está cobrando. Então, fala, Rahamim, Zé Clargador Badina, essa lei é tão grande que se aplica também nesse caso. Um argumento mais forte não dá direito para a pessoa cobrar dinheiro. Uma prova sim, duas testemunhas sim, sem prova não. Inami, Lechia, Leitma. Uma outra aplicação de Amotsime Havero Alavaraya, que os sábios indicaram, falando que é uma lei muito importante. Amocher Shorbe Havero Vinimtsanakha. Reuven vendeu um boi para Shimon. Shimon pediu um boi para Reuven, não especificou para o que ele quer o boi. Reuven vendeu um boi para Shimon, pegou o dinheiro e deu um boi, que era um boi violento, um boi nervoso. Shimon, ele queria o boi para arado. E um boi violento não tem paciência de arar. Não serve para o arado, serve para o abate. Então Shimon fala que ele foi trapaceado. Ele pagou com a intenção de comprar um boi para o arado, ele comprou um boi nervoso que não serve para arado, serve para abate, mas essa não foi a intenção dele. Rav Amar Hareza Mekartaut. Farav. Essa venda é uma venda trapaceira. Shimon tem razão, ele merece o dinheiro de volta, porque já vem na frente que a maioria das pessoas naquela região compram bois para arado. Então, uma vez que a maioria das probabilidades indica que Shimon, o que comprou, tem razão, que ele comprou o boi para arado, porque, por padrão, a gente vai dizer que ele pertence à maioria das pessoas, o costume normal de comprar para o arado, ele disse que ele comprou para o arado, então, é uma venda trapaceira, Shimon merece o dinheiro dele de volta. Shmuel Amar fala, Shmuel Yachol Shomar Oleshchita Machar Tiglach. Shmuel diz que não, o vendedor pode dizer, esse Shimon, ele pediu um boi, recebeu um boi. Ele não disse para o que ele quer o boi, não falou nada de arado. Então eu pensei que ele quer qualquer boi. Eu achei que ele quer para abater o boi. Um boi nervoso serve para o abate, como qualquer outro boi. Não enganei ele. Não vou dar o dinheiro de volta. Fala Shmuel, que o vendedor tem razão. Amotsimi Havero Alavaraya. Você quer tirar o dinheiro da compra de mim? Me traga uma prova que você, comprador, comprou para o arado. Você vai receber o seu dinheiro de volta. Sem prova, eu posso dizer que você talvez comprou para abater o boi. E esse boi nervoso serve para o abate, serve para shchitá. E depois, você se arrependeu por motivos pessoais seus. Você quer o seu dinheiro de volta, sem merecer. Não vou te dar. Fala Shmuel, amotsim chavir alavaraya. Mesmo nesse caso, que a maioria das probabilidades indica que o comprador está falando a verdade, que ele comprou para o arado, porque a maioria das pessoas compram nessa região para arar. Mesmo assim, que a maioria indica que o vendedor tem que devolver o dinheiro para o comprador, a Motsim e Havura Lavaraya, uma prova, tira o dinheiro desse vendedor. Três, duas testemunhas que você comprou o boi para o arado, eu vou te dar o seu dinheiro de volta. Sem prova, fala Shmuel, não vou te dar nada. Então, fala, conforme Shmuel, isso que os Hamim enfatizaram, Zé Clarga Dorbadina, uma lei muito importante com relação a leis financeiras, veio dizer essa lei, mesmo que a maioria indica que a pessoa deve devolver o dinheiro para o comprador? Se fala Mutsimi Chaviro Lavaraya. Pergunta agora a Mai. Por que os sábios estão discutindo? Venerzi e Gavra desavelerada. O Gavra desavelerada rasta. Por que a gente não faz mais simples? Vamos ver o que o Shimon, o comprador, ele faz com os bois dele. Se ele é uma pessoa que tem campos, então é um indicador que ele comprou o boi para arar o campo. Ele não é açougueiro. E se ele é açougueiro, é um indicador que ele comprou o boi para abater o boi. E não para arar, ele não trabalha com campos. Então por que a gente não vê o que Shimon usa os bois e para ver quem tem razão? Por que os sábios estão discutindo sobre isso? No meu caso aqui, é um caso específico que Shimon também compra bois para abater o boi e também para arar os seus campos. Então, dos costumes de Shimon não se vê nada. Porém, vamos ver quanto Shimon pagou. Se ele pagou o preço cheio por um boi que serve para arar, é um boi mais caro, porque tem menos bois que servem para arar, então o preço sobe. Então, se ele pagou um valor alto, é um indicador que ele comprou para arar. Ele tem razão, merece o dinheiro de volta, foi trapaceado. Se ele pagou preço barato, como o preço de qualquer boi, esse preço refere a um boi para abate. Qualquer boi serve para o abate, por isso o preço é baixo. Então, se ele pagou um preço barato, é um indicador que ele comprou para abater. E a venda não foi uma trapaça, um boi nervoso serve para ser abatido. Então, por que os sábios estão discutindo? Responde-me lá, os sábios estão discutindo num caso específico que o preço dos bois para abate e preço para os bois de arado é o mesmo, praticamente o mesmo. A procura por esses bois é a mesma e a oferta também é a mesma. Praticamente o mesmo número de pessoas procurando bois para abate e para arado. E tem praticamente a mesma quantidade de bois que servem para as duas coisas. Então o preço é igual, praticamente. Então do preço não se vê nada. Por isso Rav e Shmuel estão discutindo. Amri, perguntaram mais. Viramos a página. Se o caso é que o vendedor não tem dinheiro para devolver para o comprador, então por que Rav disse que o comprador deve falar que é mekartaú, que foi uma trapaça, para que o vendedor devolva o dinheiro para ele no futuro? O comprador agora vai se tornar um credor, vai ter direito de cobrar essa soma do vendedor, e agora virou um devedor. E no futuro vai pagar para ele. Por que Rav diria uma coisa dessas? O que é aconselhável é que o comprador fique com o boi. Se contente com esse boi nervoso. Porque, de Amrit, como as pessoas falam, Memare Rajvatar Pare Ifra. Quando você tem uma dívida pendente com outra pessoa, você é um credor, aceite qualquer coisa. Aceite coisas de má qualidade para cobrar essa dívida. Porque se você ficar exigindo coisas boas, pode ser que esse devedor vai te enrolar e nem vai te pagar. Então seria aconselhável desse comprador ficar com o boi dele. Não se tornar um credor, uma dívida pendente, aceite um boi nervoso, porque é melhor que nada. Você pode ficar com nada no futuro, pode ser que esse vendedor vai te enrolar e não vai te devolver o dinheiro, porque ele diria a mekartaut, e o comprador deve devolver o boi para o vendedor. Realmente, o vendedor tem dinheiro agora para pagar para o comprador, devolver o dinheiro para ele. Então, Rav diz, uma vez que a maioria das pessoas compra bois para o arado nessa região, sendo assim, a maioria indica que o comprador tem razão, que ele comprou conforme o costume normal do local, comprar para arado, foi enganado, comprou um boi nervoso, não queria, e merece o dinheiro de volta. O vendedor pode dizer que o comprador não especificou nada quando ele comprou o boi. Eu achei que ele quer comprar qualquer boi para o abate. E não vamos seguir a maioria. Mesmo que a maioria indique que o vendedor está obrigado a devolver o dinheiro, não. Que a Zina Bataruba Beissura. Quando é que se segue a maioria das probabilidades? Quando existe uma dúvida se algo está proibido ou permitido, se uma carne é kasher ou uma carne não kasher, por exemplo, aí seguimos a maioria das probabilidades para fixar se a carne é proibida ou permitida, Outros casos de proibições, porém, na situação financeira, disputa de dinheiro, não se segue a maioria. A maioria não indica nada com relação a assuntos financeiros. O que indica é uma prova. Duas testemunhas que vêm e falam que realmente o vendedor tem que devolver o dinheiro para o comprador. Menos do que isso, não tem obrigação de pagar. É como o Shmuel, aparentemente, que com relação a assuntos financeiros, para a pessoa tirar dinheiro, probabilidades não são suficientes. O que é suficiente é uma prova clara, duas testemunhas. Continua a Gemara também na minha, uma breta que apoia o que a Gemara falou no princípio. Shosh nagah et ha-paraver, imtzau bara betzida. Vene adua, imat shelo nagha yalda, imesh nagha yalda. Um boi chifrou uma vaca. O que encontramos? Uma vaca morta com o feto morto. Não se sabe se o boi matou os dois ou o feto já tinha morrido antes da agressão do boi. Então, mexerem chatz nezek la-paraver, vea nezek la-vlad, ve sunchos, como falou, sunchos, que o dono do boi tem que pagar a metade do dano com relação à vaca, porque isso é certeza que está obrigado. Com certeza o boi matou a vaca. E com relação ao feto, é uma disputa sobre o valor do dano. O dono do feto fala que o boi matou o feto. Então ele cobra metade do dano, porque é um boi tam que causou esse dano. E o dono do boi diz que não tem que pagar nada pelo feto. Não foi o boi que matou o feto. A vaca já tinha abortado o feto antes do boi agredir. E conforme o dono do boi, ele não tem que pagar nada pelo feto, fala sombos. Em vez de ou você pagar metade ou não pagar nada, paga metade do valor disputado, paga um quarto do valor total do dano. Falam os sábios, para o dono do feto tirar dinheiro do dono do boi, tem que trazer uma prova que o boi foi que matou o feto. Pergunta o sábio, qual é a fonte dos hachamim dessa lei de Amotzim e Chaviru Alavaraya? Fala da Shumba Nachmani, a fonte é desse pasuk. Aquele que é Baal Dvarim, aquele que vem com reclamações, vem com cobranças, Yagishraya, ele tem que trazer a prova para cobrar esse dinheiro. Duas testemunhas, um documento, algo assim. Sem prova ele não vai cobrar nada. Makiflar Avash, pergunta Avash, Halama Likras Varal. Para que um pasuk para isso? Isso é algo lógico, é algo óbvio. Quem é que vai atrás de quem? A pessoa que está com uma dor vai para o médico. Não o médico vai bater em porta para ver quem está com dor. A mesma coisa aqui. A pessoa tem uma reclamação, uma cobrança contra uma outra pessoa que não reclama nada. Essa que vem com, as pessoas que vêm com cobranças tem que trazer uma prova que ele merece esse dinheiro. Sem prova, o dono do dinheiro pode falar: não te devo nada. Esse dinheiro é meu, isso é no meu domínio, e por padrão, é um indicador que eu mereço esse dinheiro. Você quer tirar esse dinheiro de mim? Me traga uma prova. E lá criando aqui, Dramarabu Baravua. Fala, mas esse passo que a gente viu antes, Meibaldo Varimigash, a lei veio falar uma outra lei, que falou o Sari. Minayin Shenizkakim, Eronatovet Hila. Um caso, por exemplo, o Reuven vai no tribunal e fala, Shimon me deve 100 reais. E eu tenho um penhor que vale só 50. Assim falarei o Ven. Então eu mereço receber o penhor que vale 50 e mais 50. Shimon fala, realmente eu te devia 100 reais, mas você pegou o penhor que valia 100 e você maltratou o penhor. Você fez mau uso do penhor e agora o penhor vale 50, mas isso é problema seu. Eu te dei um penhor que vale 100 e você prejudicou o penhor. Não tenho que te pagar nada. Essa é a disputa. Então, fala Baravua, da onde a gente aprende que primeiro o tribunal vai focalizar no cobrador, eu vejo, no credor. O tribunal primeiro vai averiguar se realmente o penhor vale 50 hoje, se realmente o empréstimo era de 100, e se Reuven tem razão nesses dois pontos, então o tribunal vai dar direito de Reuven cobrar os outros 50, mas não agora. Vai colocar isso no arquivo do tribunal. Depois o tribunal vai focalizar no argumento de Shimon. Shimon diz que o penhor valia 100 e agora vale 50 porque Reuven, o credor, fez mau uso do penhor. Então, conforme Shimon, não deve nada. Deu um penhor que vale 100, que Reuven fique com esse penhor, ele prejudicou o penhor, é problema dele. Então, primeiro o tribunal vai focalizar no argumento do credor, Reuven. E depois vai focalizar no argumento de Shimon, o devedor que diz que não deve nada. Não se sabe isso. Shinemar mi bal dvarim mi gash aleem agish dvarav aleem. Fala o pasuk, mi bal dvarim, aqui que veio reclamar, no caso o credor que vem cobrar, e agish dvarav aleem vai ser o primeiro a apresentar os seus argumentos. Depois o tribunal vai focalizar no argumento da defesa, argumento do devedor que diz que não deve nada. Isso veio do pasuk. Abre Nardai tem um chinês aqui na mitzvah hilá. Fala os sábios de Nardai, um local, que às vezes o tribunal vai focalizar primeiro no argumento da defesa, do sendo cobrado, o devedor no caso. Em que caso? Veiridame de Kazir Nirsi. Numa situação que esse Shimon, o devedor, ele se apresse a fechar um negócio da China, tem pessoas interessadas na mercadoria dele. Então, o tribunal vai primeiro escutar a defesa dele, para que ele possa provar que o primeiro valia 100, e agora vale 50, e não deve nada para devolver no credor. Porque se o tribunal vai primeiro focalizar no argumento do credor, eu ver, e vai se concluir que realmente o penhor hoje vale 50, e eu ver tinha direito de cobrar 100, e eu falar que eu ver tem razão, merece cobrar os outros 50, mas vamos colocar isso no arquivo. Isso pode assustar esses compradores que querem fazer negócio com o Shimon. Eles podem falar, peraí, Shimon acabou de ser culpado num tribunal? Então ele estava mentindo, é uma pessoa desonesta, eu não quero fazer um negócio com ele, e Shimon pode ser prejudicado. Mesmo que Shimon agora ia apresentar a defesa dele, dizer que o pior valia 100, ele não estava sendo desonesto, se o tribunal vai focalizar primeiro no argumento do credor e vai dar razão a ele, pode parecer para esses que estão interessados em fazer negócios com Shimon que Shimon foi desonesto. Então, para isso não acontecer, falam os sábios de Nardai, nesse caso, o tribunal vai focalizar primeiro na defesa de Shimon e depois vai verificar o argumento de Reuven. Continua agora, Vehem parash nekha et ashor. O caso que a vaca, que está prestes a dar cria, chifrou o boi. Como falou nossa Mishnah, o caso é que não se sabe se a vaca já tinha dado cria antes do dano causado ao boi e o bezerro não participou do dano, ou se no momento do dano o bezerro estava dentro da vaca e também participou do dano. Então daria direito para o dono do boi cobrar o que ele merece do corpo da vaca e do corpo do bezerro, porque são animais na categoria de Itam. E a Mishnah fala que o dono do boi vai receber metade do dano do corpo da vaca e um quarto do dano do corpo do bezerro. Pergunta na Hatze Nezek Berevia Nezek Palga Niska Udebai Shlumi Kule Niska Nehriva Maya Vite. Por que ele vai receber 3 quartos do dano, metade do corpo da vaca e metade do dano no corpo do bezerro? É um boitão que causou esse dano e o prejudicado merece receber metade do dano, não 3 quartos. Marabai, Hatzinezek, Hadnarba Benezek, Verevianezek, Hadmishmuna Benezek. Fala Abai, esses valores de metade e um quarto são valores relativos. Ou seja, a Mishnah pegou como ponto de referência a quantia normal que um prejudicado pelo um boi tam merece receber. Quando um boi tam, no caso uma vaca tamá, agrediu esse boi por padrão, o prejudicado receberia metade do dano. Então esse é o valor que a Mishnah tomou como referencial. Quando a Mishnah fala que o prejudicado vai receber metade do dano do corpo da vaca e um quarto do corpo do bezerro, significa metade do valor referencial, metade da metade, ou seja, um quarto que ele vai receber, recebendo posse do corpo da vaca, e um quarto do valor referencial, ou seja, um quarto da metade, ou mesma coisa que um oitavo, que o dono do boi vai receber posse do corpo do bezerro. Isso que a Mishnah veio dizer, falar Abai. E não está claro qual é o caso, que essa vai ser a coleta. Vem para Vevlad de Hadnino, se a vaca e o bezerro pertencem à mesma pessoa. O dono do boi pode falar para o dono da vaca e do bezerro, não importa se o bezerro estava dentro da vaca ou não, você foi responsável pelos danos do meu boi, me paga metade. Então, não seria um quarto e um oitavo? Então não pode ser que esse é o caso. Então fala, mas deve ser que o caso é que a vaca pertence a uma pessoa, Shimon, e o bezerro pertence a Levi. E Reuven foi prejudicado. Ou seja, Levi comprou de Shimon o bezerro que estava dentro da vaca. Deve ser que esse é o caso. porém não está claro ainda os detalhes. Vem de Kadim Tav Lebal Parat Hila, Achinam de Amar Lebal Parat, Parat Idach Aziktan, Havli Raya de Itlach Shutfi. Se o caso é que o dono do boi foi primeiro para o dono da vaca e falou: olha, a sua vaca com certeza agrediu o meu boi. Eu não sei do bezerro, eu não estou cobrando do dono do bezerro, estou cobrando de você, porque tenho certeza que você foi responsável pelo dano. Então, me pague metade. Você quer dizer que o bezerro participou do dano? O bezerro estava dentro da vaca? Então o Levi, o dono do bezerro, tem que pagar também, participar do pagamento? Isso é problema seu. É seu assunto. Você quer trazer uma prova que o bezerro estava dentro da vaca? Se isentar de parte do dano, traga uma prova. Mas eu não estou dando bola para a situação do bezerro. Estou cobrando de você, dono da vaca, porque você com certeza foi responsável pelo dano. A vaca com certeza chifrou o boi, então o dono da vaca teria que pagar metade. Não um quarto e um oitavo do bezerro, não pode ser que esse é o caso. Ela decade em tavelebal vlatrila. Deve ser que o caso então é que o dono do boi cobrou primeiro do dono do bezerro. Nesse caso, o dono da vaca pode dizer: olha, você, dono do boi, foi para Levi, dono do bezerro, cobrar dele o dano, parte do dano. Mas você confirmou que você sustenta que o bezerro participou do dano e estava dentro da minha vaca. Então, eu não tenho obrigação de pagar toda a metade do dano, eu tenho que pagar para você metade desse valor. Se fosse a minha vaca sozinha que agrediu o seu boi, teria que pagar metade. Agora que a minha vaca junto com o bezerro de outra pessoa agrediram o seu boi, então eu tenho um sócio no dano causado a você, eu pago, em vez de metade, eu pago um quarto, e você cobra do dono do bezerro o outro quarto. Nesse caso, o dono do bezerro pode dizer: não vou te pagar um quarto, porque talvez o meu bezerro não estava dentro da vaca. Então, com isso, pode dar um valor duvidoso, sim. O dono do boi merece receber um quarto do pagamento do dono do bezerro? Se tivesse com certeza que o bezerro estava dentro da vaca, então o dono da vaca pagaria um quarto e o dono do bezerro pagaria um quarto do dano. Juntos estão pagando metade do dano, que é o que um boi tam paga. Agora que temos a dúvida se o bezerro participou do dano, fala somos, em vez de o dono do bezerro pagar um quarto, paga metade disso, paga um oitavo. Então, isso é uma forma de explicar a Mishnah, esse caso. E cadê Amri? Tem aqueles que falam diferente. Alfagav de Kadim Tavelebal Parat Hilamat Simat Helei Damar Lemeidriad de Shutfa Itli. A outra versão discute com a primeira versão. Isso é que mesmo que o dono do boi foi para o dono da vaca primeiro e falou: olha, eu tenho certeza que a sua vaca foi quem agrediu o meu boi. Eu não dou bola para o bezerro, se o bezerro estava dentro da vaca ou não. Não me importa, não estou cobrando o dono do bezerro, estou cobrando de você metade do dano. Então, conforme a primeira versão, o primeiro Ikadamri sustenta que o dono da vaca tem que ter uma prova que o bezerro estava dentro da vaca para poder se isentar do pagamento. A segunda versão discute e fala que não. O dono da vaca pode dizer: me traz uma prova que a minha vaca sozinha agrediu o seu boi, eu vou te pagar metade do dano. Mas sem prova eu posso dizer que eu tive um sócio no dano. O bezerro estava dentro da vaca e participou do dano. Então eu, Shimon, dono da vaca, e Levi, dono do bezerro, temos que pagar juntos. E a lei seria a mesma, nesse caso também, como nessa segunda versão, que o dono da vaca tem que pagar um quarto e o dono do bezerro paga um oitavo, como a gente fez a conta antes. Assim falou Abai. Amarava de Sirava, atu echad me'arba benezek vechad me'shmone benezek tani. A Mishnah fala alguma coisa com relação a um quarto e um oitavo? A Mishnah não fala isso. A Mishnah fala metade do dano e um quarto do dano. Não como Abai, um quarto e um oitavo. Então Rava discute. Abai explicou o valor referencial, valores relativos. Mas fala Rava, a Mishnah não fala isso. Ele amarava, por isso explicarava diferente. Fala Rava, podemos explicar a Mishnah como queríamos no princípio. A vaca e o bezerro pertencem à mesma pessoa. Vai ficar abrindo isso que a Mishnah veio dizer. Italei Pará, Mishnahim Hassinezeg Bipará. Se a vaca está disponível para o prejudicado receber metade do dano no corpo da vaca, ou seja, com certeza a vaca ela agrediu esse boi. E com certeza, essa mesma pessoa, dono da vaca e do bezerro, tem que pagar por metade do dano. Tanto se o bezerro estava dentro da vaca ou não, os dois pertencem à mesma pessoa, então com certeza tem que pagar metade do dano. Então, se a vaca está disponível para que o prejudicado receba a posse na vaca referente ao valor de metade do dano, então isso que vai acontecer. Leita lá para, mishtalem revi anezek mivlad. Agora digamos que a vaca desapareceu. Ou alguma coisa aconteceu com a vaca, e agora o prejudicado não tem como receber pagamento coletando a vaca. Então, ele quer cobrar do corpo do bezerro. Aí já é diferente. Fala a Mishnah, o dono do bezerro pode dizer, me traz uma prova que o meu bezerro estava dentro da vaca e participou do dano, para você cobrar do corpo do meu bezerro. Sem prova você não vai receber nada. Fala Sulchus, isso é uma disputa sobre o corpo do bezerro. Se o dono do bem merece metade do pagamento do corpo do bezerro, não merece nada, então ele vai receber metade. Vai receber um quarto do dano em posse do bezerro. Assim fala a Mishnah, conforme Rava. Complementa a Tama de Loyadina, ni Rava Vlad Beada, Kinakha e Lohava. Todo motivo que essa é a lei da nossa Mishnah, vai receber um quarto do valor do bezerro, etc., é porque a gente está na dúvida se o bezerro estava dentro da vaca na hora do dano e participou do dano ou não. Por isso temos certeza que a vaca, com o bezerro dentro, chifrou o boi. Numa situação dessa, temos certeza que o bezerro participou do dano. Então digamos que a vaca não está mais disponível para o dono do boi cobrar, coletando a vaca. Sobrou o bezerro participou do dano, tanto quanto a vaca. Fazia parte do corpo da vaca. Então, o prejudicado pode receber metade do dano coletando o posse do bezerro. O Rava leta, meio como o Rava já disse, isso da Marava de Sirava, Parashe Izika Govami Vladá. Essa mesma lei, uma vaca com bezerro dentro, chifrou um animal, causou algum dano, o prejudicado pode receber a metade do dano, um animal tam que causou esse dano, vai receber metade do dano do corpo do animal agressor. Pode cobrar também metade do dano do corpo do bezerro, vai receber posse referente a esse valor no corpo do bezerro. Maitama Gufai, por quê? Porque o bezerro dentro da vaca faz parte do corpo da vaca, o bar erechimo, ou seja, que o feto faz parte do corpo da mãe. Então o feto nem participou do dano, e se o prejudicado pode receber posse sobre esse feto. Já no caso de uma galinha com um ovo dentro, que causou algum dano, uma galinha na categoria de tam, o prejudicado não pode exigir metade do pagamento cobrando o ovo. Porque o ovo não faz parte do corpo da galinha. O ovo é algo separado do corpo da galinha. Não é como se fosse um órgão da galinha. Um feto é como se fosse um órgão da mãe. Mas um ovo não é parte do corpo da galinha. Então, no caso desses, o prejudicado vai receber metade do pagamento do corpo da galinha. O ovo não. Paramos aqui por hoje. Não perco amanhã uma nova Mishnah, que vai explicar melhor algumas leis. Por exemplo, a pessoa colocou frutas no campo de outra pessoa, sem permissão. Veio o animal desse dono do recinto e comeu essas frutas. Será que o dono do animal tem que pagar alguma coisa para o dono das frutas ou não? Na prática, ele usufruiu disso, teve algum proveito, será que tem que pagar por esse proveito ou não? Até aí, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.